servo, né? E fala da boca do servo, mas que a gente possa ter ouvidos abertos agora.
Amém. Também, né?
A gente tem que orar para que o Senhor abra a boca do servo e abra os ouvidos nossos que vamos ouvir.
Amém. Amém.
Que nenhuma palavra caia, irmão, né? Seja perdida.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus, o almoço vai sair tranquilo, que a gente possa se aquietar desse horário. Amém. Os nossos corações estarmos atentos à palavra, irmão.
Amém. Vamos ver, irmãos, novamente alguns textos em Esdras. Porque eu creio que essa expressão é muito importante para nós. No Esdras 1:1, ele diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito este decreto. Verso 5. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Pode deixar o dedo aí, que nós vamos voltar aí e vamos lá para Ageu. Ageu é Malaquias, Zacarias, Ageu. Verso 14 diz assim, 1:14. Vamos ler o 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vamos ver mais um texto. Zacarias, que Zacarias foi o outro profeta, que também foi usado pelo Senhor, junto com Ageu. Mas nós vamos... capítulo 4, o verso 1. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Então, irmãos, nós sabemos que nós podemos ter uma... todos nós nascemos com uma cegueira espiritual. Nascemos separados da vida de Deus. Nascemos sem o Espírito de Deus. Nascemos em trevas, em pecados. Todos nós nascemos assim. Mas um dia, o Senhor veio iluminar as nossas trevas. Ele veio nos falar. Porque a palavra, ela é o meio pela qual o Senhor nos salva, mas é o meio pela qual o Senhor nos santifica também. Mas também é o meio pela qual o Senhor nos desperta. Porque nós podemos ser pessoas regeneradas. E a regeneração, o novo nascimento, é que nos dá condições de ver o reino, Nós não temos condições de ver o reino e entrar nesse reino se não nascermos de novo. Essa é uma experiência necessária. Nós vamos depois voltar lá e vamos ver alguns aspectos nesse sentido, rapidamente. Mas quando você nasce de novo para ver o reino. Só que nós, como aquele homem que Jesus curou, ele era cego, aí o Senhor curou ele e daí perguntou para ele, o que você vê? Ele falou assim, eu vejo os homens como árvores. E o Senhor foi lá, impôs as mãos sobre ele novamente, né, ungiu, e ele passou a ver claramente. Isso também, esse milagre, irmão, também deve acontecer na nossa vida. Elas são experiências à parte da regeneração. Quando Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, vamos para Efésios, e Efésios, ele nos fala da glória da igreja. Porque quando nós passamos a ver o reino, passamos a ver o Senhor, passamos a ver a obra que ele realizou, passamos a ver o mistério da sua vontade, né? Passamos a ver o seu propósito eterno, passamos a ver o seu plano eterno. Isso é muito importante no princípio da regeneração, da nossa regeneração. Quando nós nascemos de novo, nós temos que entender que nós temos uma vocação celestial de Deus, nós temos um chamamento. Aqueles irmãos que saíram da Babilônia, eles foram chamados para voltar para Jerusalém. Quando nós nascemos de novo, como nós recebemos esse chamamento, irmão, você tem que colocar na sua mente, a sua mente tem que ser transformada, não conformada a esse mundo. Mas você tem que entender que você saiu da Babilônia. Você agora voltou para Jerusalém? Ou não? Irmãos, nós temos que ter compreensão espiritual das coisas. Se você não tiver compreensão espiritual, o teu coração fica que nem da mulher de Ló. Entende? O Senhor te faz um chamamento e o teu coração continua lá. Naquele lugar. E com certeza, se o Senhor não mudar o teu cativeiro, né, não tirar você desse cativeiro, desse mundo, dessa Babilônia, você vai se transformar numa estátua de sal. O sal que se torna insípido, né, que não presta para nada. Hebreus 12, vamos ler antes de Efésios, vamos ler Hebreus 12. Veja a visão celestial que o Senhor nos dá e que você e eu precisamos ter, irmão. Hebreus nos dá essa visão espiritual. Nós vamos tocar nesse livro de Hebreus para nós, para que o Senhor abra os nossos olhos, nós possamos enxergar, não como Geazi enxergava, mas como Elias enxergava, como Eliseu enxergava. Né? Aquela batalha, as coisas espirituais, não você está vendo o que está diante dos olhos, ou como Pedro fala, né? Você só enxerga o que está perto. Né? Ah, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou trabalhar amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou preparar? O meu coração, a minha mente, né, os meus sentimentos estão nas coisas dessa vida. Então o Senhor tem que mudar o nosso cativeiro, todo o nosso ser. O Senhor fala, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Não é só para o nosso espírito estar no Senhor. A nossa alma também está no Senhor. Os nossos sentimentos, a nossa vontade, está rendida ao Senhor. Todas as coisas. Nós somos pessoas espirituais. Você está no corpo mortal, mas você é espiritual. Você é um cidadão celestial.
Amém.
Você não é desse mundo. Você foi comprado. A palavra diz que nós éramos como Adão, mas hoje nós somos como Cristo. Estamos crescendo né, em estatura desse varão perfeito. Não Jesus Deus, mas Jesus homem. Homem perfeito, varão perfeito. Esse varão perfeito já está sentado à destra de Deus. E se você creu, você também está sentado com ele nos lugares celestiais. O céu e a terra não tem mais divisão para nós. Você é um cidadão celestial. Você é um cidadão dessa pátria celestial. O teu nome está rolado nos céus.
Amém. Aleluia.
Você se achegou a Jerusalém celestial. Vamos lá, Hebreus 12.
Amém. Glória. Glória.
Você não vai chegar, você já chegou.
Amém.
Você foi tirado do império das trevas.
Sim.
E foi transportado para o reino do Filho do seu amor.
Sim. Aleluia.
Esse mundo aqui, ó, nós andamos como não pisamos nele. Então, Hebreus 12, ele diz assim, ó, verso 18. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombeta. Puxa vida, né? Nós poderíamos falar assim, puxa, se eu tivesse lá, eu não ia ter medo como aqueles outros tiveram. Não, nós não vamos lá, porque é tremenda essa visão. Eu sei que Deus fala com o homem e o homem continua vivo. Mas Moisés, vai lá, você se aproxima. Tudo que Deus disser, vem e nos fala, sabe? Mas nós não chegamos... Talvez esse lugar para nós seria um lugar que muitos de nós desejaríamos. Quanto que nós não desejaríamos ver fogo agora descendo aqui, o chão tremendo e fazendo um monte de coisa? É? Irmão... Você está num lugar melhor que esse.
Sim.
Os quais, verso 19, o qual os que a ouviram rogaram que não se lhe falasse mais.
Sim.
Não queremos ouvir mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e temo. Mas tendes chegado ao monte Sião. Tendes chegado. Ó Espírito do Senhor. Tendes chegado. Você é um daqueles que tem sido chamado para edificar a casa do Senhor nessa nova Jerusalém. O teu espírito tem sido despertado para isso. E você não está mais na Babilônia, irmãos. Nós não temos mais nada a ver com Babilônia. Nós não temos mais nada a ver com o sistema religioso. Nós não temos mais nada a ver com essas coisas que são sensórias, que são almáticas. As nossas coisas são espirituais. O Senhor está procurando. O Senhor não está procurando aqueles que adoram em monte, que adoram em templo, que adoram aqui, adoram ali, pensando que Deus está aqui, que Deus está ali. Que Deus toca fogo aqui, que Deus toca fogo ali. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós somos pessoas espirituais, não sensórias, não almáticas. Somos pessoas espirituais. A nossa alegria, ela tem que estar no Espírito. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Hoje Satanás quer tirar todo mundo desse lugar celestial, dessa vida espiritual, sabe? E quer trazer a igreja para uma vida sensória, uma vida de comida, uma vida de bebida, uma vida de satisfação pessoal, né? Mas nós O que o Senhor nos quer é que nós entremos no santuário. Será que nós entendemos isso? Entremos no santuário. Saiamos, pois, fora do arraial, levando o seu vitupério. Será que nós entendemos isso? Nós temos um altar que não é digno de comer os que servem o tabernáculo. Será que nós entendemos isso? O que é isso? O que são essas coisas? O assunto, irmãos, é que nós estamos com a nossa mente, com os nossos olhos, com o nosso corpo, com a nossa alma, tudo aqui nesse mundo. Nós já chegamos ao Monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, à miríade de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu. E a Deus, a juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como, irmão? Você chegou, você pode ter comunhão com Abraão, com Davi, com Moisés? Você pode ter comunhão? Pode. Nós vamos ver um momento em que a igreja do céu e a igreja da terra se reúnem juntos. Você já pensou isso? Paulo não fala isso em Efésios 3. Por isso que o Efésios é a visão da glória da igreja. Ela nos dá uma visão maravilhosa, lembra? Agora você vai lembrar o que Paulo falou. Ele falou assim: eu oro, eu tomo o nome de toda a família de Deus nos céus e na terra, que tomam o nome. Você vai lembrar que João disse no capítulo 5 assim, que três dão testemunho no céu e três dão testemunho na terra, mas tem um que dá testemunho no céu e na terra, nos liga no céu e na terra, que é o Espírito. Ele diz, nós temos acesso a Deus em um mesmo Espírito. Quando que o céu e a terra, a igreja, se reúnem, irmão? Será que nós temos condições? Isso parece uma loucura, mas por quê? Porque nós temos vivido uma vida espiritual tão medíocre. E o Senhor tem nos dado uma vida espiritual tão alta. Então, nós já chegamos. Então, Paulo em Efésios, no capítulo 1, vamos voltar para lá, ele diz assim. Quando ele vem... Primeiro ele fala sobre a vocação celestial de Deus em Cristo. A chamamento. Irmãos, quantos irmãos não sabem para que você foi predestinado? Se eu perguntar para você, para muitos cristãos, se eu perguntar, o que, que representa a predestinação de Deus? Eu falo para você, 99% fala... Ah, é aqueles que Deus destinou para a salvação e outros para não, para a perdição. Né? Ou você vê como o povo de Deus está enganado com palavras e com coisas que não tem nada a ver com o que o Senhor fez. A predestinação ela é uma vocação de Deus celestial em Cristo, onde Ele te pega lá no império das trevas, te transforma, te torna uma nova criatura pelo Espírito, um bebezinho em Cristo, e aí ele vai fazendo você crescer a um chamamento de Deus, a um trabalho de Deus. Aquele que em vós começou a fazer a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Há algo predestinado, você está predestinado a ser conforme a imagem de seu filho. Esse é a vocação celestial, é o propósito eterno de Deus. Então, se você não compreender isso, você fica rodando assim, cirandando, igual Jesus falou para Pedro. Eis que Satanás os pediu para vos joerar como trigo. Joerando. Então, a obra do Senhor em você, e ele vai usar muitas coisas para você fazer você crescer em Cristo. O que acontece hoje, irmãos, com a maioria da cristandade? É o puro nicolaísmo. Alguns irmãos que são espirituais, alguns irmãos que são especiais de Deus, alguns irmãos que têm um chamamento e algo especial de Deus, né? Então, o resto é o laico, o resto é o povo. Vocês nunca vão chegar lá. Essa é a ideia do manter as pessoas sempre crianças, manter as pessoas sempre bebezinho em Cristo, manter as pessoas sempre dessa maneira, dependente. Mas a obra do Senhor na sua vida não é essa.
Sim.
Você nasceu de novo, você é uma criancinha em Cristo, você é um bebezinho, você precisa ser cuidado. E nós, como irmãos mais velhos, e como irmãs mais velhas, né, nós vamos ajudá-la, dar o leitinho, te ajudar, não é verdade? Mas você acha que nós vamos dar leitinho para você até quando? Você precisa crescer, irmão. Só o jovem vence o maligno. O bebezinho é cuidado, mas tem que cuidar. A igreja tem que cuidar dos bebezinhos. Mas o jovem, espiritualmente, ele vence o maligno. Mas o Senhor não quer nem que você fique como jovem. Ele quer que você cresça, amadureça e seja um pai na igreja. Uma mãe na igreja. Alguém maduro, alguém que ajude os outros irmãos. Mas jovem você já vai começar a ajudar já. Porque na casa de Deus, um jovem já começa a ajudar a cuidar das crianças também. Né? É como a família, a mesma coisa. Irmãos, cuidado para que você não seja aquela pessoa que depois de muitos anos, você vai dizer assim, eu já era para ser mestre em razão do tempo, mas ainda preciso de leite. É normal você ser uma criancinha, nasceu de novo agora, é normal. É normal a criancinha ser carnal, precisar ser ajudada, ser tratada, ser santificada. Isso é normal, todos nós passamos por isso. Criancinha faz besteira, mas a gente suporta, né? Porque sabe. Mas o Senhor não quer você criança. Por isso que fala aqui, nós somos predestinados e recebemos uma adoção de filhos. Quer dizer, a adoção aqui não é filho adotivo, é que você chegue a esse tecnócio que você é, essa criancinha que você é, você chega ao ruios, à maturidade, à estatura completa de Cristo, à medida de Deus para você. Qual é a medida de Deus para você? É Cristo. Tudo de Cristo, da sua plenitude. Não é partes, é da sua plenitude. Então, se você já tem uma carreira cristã, irmãos, de bastante tempo, e você ainda é criança, você é anormal no reino de Deus. Você é uma pessoa deficiente no reino de Deus. Você precisa ser curado. Se você nasceu de novo agora há pouco tempo, é um bebezinho, você é normal, você vai crescer, precisa crescer. Começa no leite, né? Puro leite espiritual, deseja aquele puro, não falsificado, como Pedro diz, mas o puro, para você poder crescer. Né? E depois vai se fortalecendo. Que bom quando um irmão começa, irmão, na palavra, né? Aqui, ali. Ele já está se alimentando de um alimento sólido, uma papinha maior, né? A coisa vai. Também não queira crescer de um dia para a noite, porque isso não vai acontecer. Ninguém vai poder puxar o teu pescocinho, tua perna, né? Espiritualmente também isso não... precisa de tempo, é natural, é normal. Há um crescimento espiritual também, que ninguém pode correr e se tornar espiritual do dia para a noite. Né? Maduro, eu estou dizendo. Né? Espiritual todo é aquele que nasceu de novo. Mas esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, como pessoa, individualmente eu estou falando. Né? Então, irmãos, mas voltando àquele assunto dos olhos do nosso entendimento ser aberto, Enquanto nós não temos o nosso espírito despertado, enquanto a gente não tem essa obra, esse toque do Senhor na nossa vida, a gente fica como um sono, dormindo. Então, Paulo, quando ele escreve e fala sobre a glória da igreja, essa visão espiritual que nós precisamos ter, ele fala, vocês já têm isso. Vocês já têm compreensão sobre o chamamento de Deus, sobre o propósito eterno de Deus. Vocês conheceram o mistério da sua vontade. Vocês sabem que o propósito de Deus é encabeçar a Cristo sobre todas as coisas, convergir a Cristo sobre todas as coisas. Tudo ser Cristo, tudo, tudo. Sua vida individual, a nossa vida coletiva. E para isso você foi selado com o Espírito Santo da promessa, para o dia da redenção de Deus. Você tem o selo do Espírito. Só que agora eu queria ler com os irmãos, no verso 17 do capítulo 1. Irmãos, arruma só um pouquinho de água. A gente tem que falar um pouquinho mais alto e daí começar. O capítulo 1, verso 16, diz assim: não cesso de dar graça por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Ou tem essa minha versão que diz, dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é pleno? É porque a experiência que você teve com o Senhor, sendo o seu Salvador, né, te libertando, sendo a sua vida, sendo o penhor da sua herança, ele ainda não é o pleno conhecimento. O pleno conhecimento vai muito além disso, muito além da sua salvação. E aí ele diz aqui, o verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança no santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E aí ele vai dizendo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que o colocou assentado à destra da majestade nas alturas, muito acima de todo principado, muito acima de toda potestade, poder, e o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quantos irmãos não sabem o que é a igreja, irmão? São coisas elementares. Você pergunta para o irmão, né? O que é a igreja, irmão? Aí...
Dá um... Vou voltar porque as irmãs da cozinha também querem ouvir.
Não, me dá aqui, eu seguro na mão.
É, não serve.
Quantos irmãos não tem a igreja como... Um pouquinho mais baixo. Quantos que não tem a igreja como lugar onde nos reunimos? Quantos que não tem a igreja como o nome que se coloca para se confirmar uma divisão entre o povo de Deus? Vocês já pensaram isso? Quando eu coloco um nome numa igreja, eu estou dizendo, eu sou uma divisão do corpo de Cristo. Uma placa. Algo que fere o coração do Senhor. O Senhor, irmãos, ele deu a sua vida por nós. E ele disse que ele iria fazer uma obra em que a glória dele seria manifestada. E ele falou uma unidade perfeita. Nós não temos condições de falar sobre isso, mas eu vou falar rapidamente, porque nós teríamos que meditar nesse assunto, que é um assunto muito importante. Mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles viveram numa comunhão de amor por toda a eternidade. E o propósito do Senhor é nos chamar para essa comunhão. Como Paulo diz lá em Efésios, em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é ter uma vida em comum. Só que essas três pessoas, elas vivem numa comunhão no princípio da cruz. O Pai não vive para si, o Filho não vive para si, o Espírito não vive para si. E nós entramos nessa comunhão querendo que o Pai vive para nós, que o Filho viva para nós, que o Espírito vive para nós. E com os irmãos não quero muito papo. Alguns eu me relaciono, com outros não. Mas, irmão, mas o Senhor o recebeu. Ah, se o Senhor o recebeu, é problema dele. Eu ando... O Senhor disse que essa unidade que ele fez, irmãos, entre o Pai, ele diz, tu em mim e eu neles, para que essa unidade seja perfeita. Vocês já pensaram nisso, irmão? Que nós fomos chamados, fomos colocados nessa comunhão dessas três pessoas da divindade. Por isso que a cruz tem que operar em nós. Porque se não operar em nós, nós não vamos ter como ter comunhão com essas três pessoas se o princípio da cruz não estiver muito bem aplicado em nossos corações. Mas quando ela está aplicada no teu coração, aí você não vive mais para si. Você vive para o Pai, você vive para o Senhor, você vive sujeito ao Espírito como um vaso para Ele e você vive para um irmão. Você não vive mais para si. Mas esse é o trabalhar da cruz. Mas ele diz aqui, irmãos, que os olhos do nosso entendimento têm que ser abertos. Para nós vermos esse Senhor que é o cabeça, esse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são todos os irmãos que foram regenerados pelo Senhor. Todos que têm o Espírito. Ele é um irmão. Se você tocar a vida do Senhor na vida de um irmão, não importa onde ele esteja, ele não é um irmão. E você tem a obrigação, o mandamento do Senhor, de o amar. Está vendo com a quem nós estamos, irmão? Das coisas espirituais do Senhor. Mas os nossos olhos têm que ser abertos. Se nós não vemos espiritualmente as coisas do Senhor, você não tem condições de ser impactado pelas coisas do Senhor. Você vai continuar só enxergando as coisas que estão perto. Né? Vai continuar vendo a sua igreja, a sua reunião, o seu deleite, os seus problemas, as suas bênçãos, as suas orações, você vai continuar em si mesmo. Por isso, irmãos, essa é uma oração que você precisa fazer constantemente ao Senhor. E se o Senhor abrir os olhos do teu entendimento, você pedir para que o Senhor continue, sabe? Que o Senhor continue te dando colírio para os olhos. Está lembrado lá de Apocalipse, quando o Senhor fala? Você precisa de colírio para os olhos. Nós precisamos enxergar e manter bem viva a nossa visão. Você tem que tomar cuidado com as cataratas nos seus olhos. Eu estou falando de maneira espiritual e em parábola, mas você vai compreender o que eu estou dizendo. O Senhor te chama para um lugar que é seu, que você merece, que é seu, que você faz parte e que você pode entrar a qualquer momento que você quiser. Vamos para Apocalipse, capítulo 4. Eu quero perguntar uma coisa para você. Sabe, você já entrou no céu, irmãos? Você já subiu ao céu? já entrou no céu? Paulo, ele teve essa experiência. É que ele disse que não era digno revelar aquelas coisas. Sabe por quê? Porque se você revelar essas coisas, você não vai conseguir falar claramente o que você viu. Você vai prejudicar a visão. E daí a gente vai ser como aqueles que falam, irmão, então sobe lá no céu, sabe? Quem subirá por nós ao céu? Quem descerá ao abismo para buscar a palavra de Deus? Quem vai atravessar o mar para buscar a palavra de Deus e nos traga? Mas a palavra, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O chamamento do Senhor é para você. Não pensa que só Paulo subiu, ele não sabia se era na carne, se era em espírito, né? Mas João nos ensina que é espírito, não é fisicamente. Mas quando você, irmãos, entra no céu, você vê coisas inefáveis. Inefáveis. Ou não? Aonde você acha que é o santuário? O santo dos santos. A palavra não diz que o Senhor entrou com seu sangue no santo dos santos? Hebreus 9 nos fala, não nos fala que isso é no céu? E quando o Senhor diz, entremos com ousadia no santuário. Ele está falando que é para tá chamando você para entrar onde, irmãos? No céu. Aqui ele diz assim, no capítulo 4, esse, você necessita isso. Você necessita ter uma visão do Senhor, uma visão espiritual, porque senão tudo que eu estou te falando não vai, vai entrar por aqui, você vai achar bonito, vai sair por lá, mas não vai impactar, não vai resolver. Mas uma vez que você tem uma visão clara, aquilo que o Senhor disse, que nós vimos ontem, que está ali também em Ageu, ele diz, sobe no monte e traz madeira. O Senhor, ele quer que nós tenhamos uma visão celestial primeiro. Nós temos que ter essa visão celestial. Porque senão você vai continuar aqui só andando e vendo as coisas que estão perto, irmãos. O Senhor diz aqui no capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa porta está fechada para você? A gente fala tanto isso, ô Senhor, né? Abre as portas. Ele está dizendo que essa porta está aberta no céu. Aquele véu do santuário que separava o santo dos santos, que nem eu podia entrar, e nem você, muito menos, e você, irmã, mulher, você jamais podia entrar. Nem se fosse sacerdote, porque não poderia ser sacerdote. Nós somos gentios, ou tem algum judeu aqui? Tem algum judeu, não? Nós éramos gentios, nós tínhamos que ficar lá do lado de fora. Mas mesmo os judeus, por exemplo, se você pegar o Salmo 84, que fala do filho de Corá, quando ele fala, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Sabe o que ele desejava, irmãos? Ele era um porteiro da casa de Deus. Os filhos de Corá eram porteiros da casa de Deus. Ele estava lá, ele fala isso. Eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que estar nas tendas da impiedade. É verdade, ele preferia estar ali na porta. Mas o coração deles, irmão, o coração dele, ele desfalecia nos átrios do Senhor. Ele olhava lá para dentro daquele lugar e via que o pardal tinha encontrado casa lá, as andorinhas. a lagartixa. Mas ele não podia entrar lá. A alma dele desejava. Ele clamava, mas não podia. E hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor disse que é para você entrar no santuário. Eles não alcançaram essa promessa. Eles abraçaram de longe, mas não alcançaram isso. Será que a tua alma, teu coração tem desfalecido, irmãos? Pelo Senhor, pelo Deus vivo. Mas Ele fala assim para você e para mim, entra. Entra aqui com ousadia. Tem uma porta aberta no céu para você e para mim, meu irmão. Sabe por que as vidas nossas têm sido miseráveis? Porque nós temos vivido no arraial. Somente. Às vezes, querendo fazer sacrifícios. Às vezes, no arraial, nós damos as coisas para Deus. Fazemos sacrifícios para Deus. Às vezes, nós estamos pior do que aqueles judeus. Porque aqueles judeus estavam vivendo o tempo daquela dispensação de Deus. Eles não podiam viver o que nós temos, podemos viver hoje. Mas nós, podendo viver essa vida espiritual, celestial, na presença de Deus, e voltarmos para aquelas coisas fracas e pobres, e guardando o mandamento, e fazendo sacrifícios, e colocando sacerdotes, e levantando templos, nós somos piores do que eles.
É verdade.
A infidelidade nossa é maior do que a deles. Como o Senhor, irmãos, sabe o que o Senhor fez? Ele desceu do céu e foi construindo esse tabernáculo celestial. Ele veio construindo, como Moisés, que foi estabelecendo aquelas peças, aquelas coisas. Ele veio como aquele Moisés, aquele servo fiel sobre a casa de Deus, construindo esse tabernáculo celestial. Aí ele foi a oferta e o ofertante. Ele foi o cordeiro que foi morto lá. Mas depois, como sumo sacerdote, ele foi entrando para dentro desse santuário, subiu ao céu, colocou o sangue sobre o propiciatório, no céu. E aí ele se tornou, como nos fala Hebreus 8, ministro deste santuário. Ministro, sumo sacerdote tal. E agora, Ele te chama, meu irmão e minha irmã. Eu creio que as irmãs teriam que estar tão quebrantadas com esse assunto, todos nós, de poder entrar nesse santuário, de poder entrar na presença do Senhor, de poder entrar no céu, de poder ser sacerdote, ministrar coisas espirituais. Oh, irmãos, vocês tinham que falar isso para os homens. Vocês tinham que estimular isso aos homens. Porque vocês, sabe, vocês estão tendo uma coisa que jamais ninguém teve. Quem sabe o quebrantamento do Senhor no coração de vocês? Sabe, esse chamamento não vai estimular esses homens que estão aqui. Há uma porta aberta no céu.
Aleluia.
E a primeira voz que eu vi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas. Sobe aqui. É espírito. Irmãos, a tua visão celestial vai mudar a tua vida. Mudou a minha. É uma experiência à parte. É uma experiência à parte da tua regeneração. Se você teve muita alegria quando foi salvo, quando foi perdoado, quando o Senhor fez aquela obra na sua vida, essa experiência, você não vai voltar da mesma maneira. Você vai voltar cheia do Espírito. Porque quando você toca o Senhor e o seu santuário, você volta cheio do Espírito. Nós temos necessidade desse enchimento do Espírito Santo. Não só como penhor da nossa herança, mas nós somos vasos para conter o Senhor de forma gloriosa. Não só essa. Pega a botija também. Enche a tua botija. Arrume mais botija. Encha ela.
Aleluia.
Irmãos, que miséria. O Senhor nos dá tudo isso e nós não tocarmos. Que vida miserável, irmãos. Misericórdia. Agora, você com uma visão celestial, com o chamamento do Senhor, o Senhor te chama a edificar essa igreja, esse seu santuário. Não só ser uma pedra viva ali, mas você ser um instrumento do Senhor. Todos são chamados aqui. Todos são chamados a trabalhar para a edificação da casa do Senhor. Todos. Cada irmão na sua medida que o Senhor der. Né? Você pode ver que quando Neemias, todos foram chamados, as famílias, eles edificavam de frente para suas casas. Você, minha irmã, tem sido chamado, seu marido tem sido chamado, sua esposa tem sido chamada, seus filhos têm sido chamados. E você não está mais no mundo, você está em Jerusalém, meu irmão e minha irmã, esquece o mundo, esquece as coisas do mundo. Isso tudo vai ficar aí. Você tem um chamamento do Senhor muito superior a tudo isso.
Aleluia.
A edificar uma casa pela qual o Senhor será glorificado. Todos são chamados. Todos. Você tem um chamamento do Senhor. Agora, voltando lá para Esdras. O Senhor tem uma palavra para dizer para nós, irmãos, que já começamos, já entendemos isso. Quando muitos de nós aqui, eu há 30 anos atrás, quase que aqueles olhos que estavam sendo abertos, né, tentaram me colocar um óculos, mas com uma lente tão forte que eu não conseguia enxergar nem de perto nem de longe. Era uma lente tão grossa nos meus olhos, porque quando eu nasci de novo, o Senhor abriu os meus olhos e já me deu claramente a visão dele. Eu não tive uma experiência por uma igreja ou algo assim. A minha experiência foi num filme, no Ben-Hur. E ali o Senhor fez uma obra em mim. Foi uma pregação, não tem dúvida. tem um Senhor crucificado, tinha o sangue do Senhor, tudo aquilo tinha, eu criei. Recebi o Espírito Santo naquele momento ali. E o Senhor abriu os meus olhos e começou a me conduzir pelo seu Espírito. A palavra, comecei a ler a Bíblia. Para mim, eu nunca tive essa dificuldade de ler a Bíblia e não entender nada. Porque eu não li Bíblia antes de ter essa experiência. Né? Então, o Senhor já começou a abrir meus olhos. Aquilo para mim passou a ter sentido, passou a ter vida. Aí um irmão meu pegou e falou assim, não, vamos para a minha igreja. Vamos para a minha igreja. E eu, né, não compreendi ainda muita coisa. Aí fui para a igreja do irmão. Cheguei lá na igreja do irmão, eles colocaram um óculos nos meus olhos. E falou, você vai enxergar, é muito, mas não enxergava nada. Nem de perto, nem de longe. E um dia eu peguei e tirei aqueles óculos. E o Senhor abriu o céu para mim. E eu entrei no céu, nessa porta. E o Senhor me fez ver a igreja dele, o corpo dele. E a partir de então, irmãos, quando eu comecei a falar isso dentro lá, desse lugar, aí começaram o pau comer. E graças a Deus que não consegui, né? Tem alguns até que botam um elástico e amarra aqui atrás aquele óculos e deixa amarrado para continuar ali, né? Não enxergar nada, nem de perto nem de longe. Mas graças a Deus. Foi 3 anos só. Mas foi bom para mim. Foi bom. Foi bom morar nas tendas de Kedar, para nunca mais voltar lá. Mas tem gente que fica que nem o Salmo 120 peregrinando, né? Peregrinando para cá, peregrinando para lá. Mas até que encontra o pastor dela e diz assim, e como o pastor começa a apacentar, começa a mostrar como o livro de Cantares, mostrar a sua vinha, como estão em flores, né? Aí você fala assim, e ele pergunta para você, por que, que você está morena desse jeito? Você fala, ah, os irmãos plantaram a vinha, me deram para mim cuidar, mas eu não cuidei. Estava andando pelos rebanhos dos teus companheiros. Aonde o Senhor apacenta o seu rebanho? A vinha dos irmãos. Está cheia de vinha de irmãos aí, que eles plantam. Né? Mas tem a vinha do Senhor, que é diferente. Tem a voz do Senhor. Tem o pastorado do Senhor. Tem o apostolado do Senhor. Vocês já viram isso, irmãos? O irmão que vê isso, grande parte dos irmãos que nós temos conhecido, às vezes tem alguns irmãos que não entendem isso, ele vê isso e fala assim, irmãos, não me chama mais de pastor. E aí os irmãos, que é isso? Não. Sabe? Não, mas o pastor, mas o senhor não pode. E ele está enxergando, ele está vendo. Ele está falando, não me chame mais de pastor. Ele pode continuar sendo um pastor de ofício. Vocês já perceberam que todos esses títulos estão com letra maiúscula, irmãos, na Bíblia? Já viram isso? Pastor com letra maiúscula é título de quem? Pastor e bispo das nossas almas. Bispo, com letra maiúscula, tá, refere a quem? Jesus. Pastor, apóstolo, com letra maiúscula, e sumo sacerdote da nossa confissão. Está se referindo a quem? A Cristo. Todas as coisas que se referem a Cristo estão com letra maiúscula. Dia, hoje, com letra maiúscula. Tudo se refere a Cristo. E quando diz assim, apóstolos, profetas, mestres, está com letra minúscula. Por quê? Porque é o ofício do irmão. É no que o irmão serve. É o servo. Mas quem é? Se eu tenho ofício de pastor, certo? Mas quem é o pastor que está em mim? Então, por isso que o título é dele, pastor é Cristo. E o apóstolo? É Cristo. E o bispo? É Cristo. Eu não posso pegar esse título do Senhor. Se eu pegar e dizer que eu sou, eu estou tomando uma posição de anticristo. Isso é sério. O irmão que entende isso e que passa a ver, ele teme esse assunto. Só que às vezes a gente não sabe como falar, fala errado, né? E aí os irmãos não entendem nada, cria uma bagunça, uma confusão. Às vezes é melhor a gente ficar quieto, esperar o tempo, aí o Senhor começar a trabalhar, a gente começar a ter compreensão mais clara, né? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se isso não é o meu coração, irmãos, se eu estou querendo aqui aparecer, entende? Eu estou como anticristo aqui, tomando o lugar do Senhor. Mas eu não quero isso. Eu quero que os irmãos vejam a Cristo. Eu quero que vocês ouçam o Senhor falando com vocês. Eu quero que vocês olhem e vejam o Senhor, toquem o Senhor, toquem realidades espirituais. Porque não tem aqui a bênção, é Cristo. E eu gosto de falar isso, porque eu falo para mim também. Porque a soberba é uma coisa que anda como uma sombra do nosso lado. E a soberba é que nos derruba. Isso é o que Satanás está o tempo inteiro, sabe? Isso eu tenho que derrubar. Isso está levando a glória para o Senhor, eu tenho que derrubar. E a gente é fustigado o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas eu gosto de falar isso, porque eu falo para mim também. Como aquele rei que ia lá, todo dia ele saía do trono e ia lá numa caverna. E as pessoas não entendiam por que que ele ia lá naquela caverna. E voltava. E ficava uma hora, duas horas lá e voltava. Um dia, uma pessoa seguiu ele para ver o que, que é que ele fazia. E aí ele andava com aquelas roupas sacerdotais, roupas reais, ia andando, andando, ia lá, atravessava um bosque, um mato, ia lá numa caverna. E aquele pessoa foi atrás dele, chegou lá, ele tirava toda aquela veste real e colocava a veste de servo. E olhava no espelho e falava para ele: essa é a tua realidade. Você está lá para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí ele botava a veste real de novo e voltava para lá. E ele fazia isso todo dia. E essa é a nossa realidade. Nós somos servos, somente servos. O Rei, o Senhor, a glória é dele. Mas, voltando aqui em Esdras, no capítulo 3, os irmãos agora, comungando com alguns irmãos que andaram uma medida já, né? Nós que temos que ter tido uma caminhada. Quando eu comecei a ver a igreja, o corpo de Cristo, eu fiz muitas coisas erradas. Eu tive uma visão, né? Comecei algo real, algo... Falo da minha pessoa. Eu fiz muita coisa errada. Eu falava para os irmãos, né? Não, sai daí, você tem que sair, você tem que ir aqui, reunião, vamos reunir, vamos ser o quê, pá, e ó. Eu fiz muita confusão, sem visão, ou a minha estava só em parte, né? E os irmãos também, às vezes, eram estimulados por coisas que eles não tinham tido uma visão do Senhor. Por isso que cada um de nós, irmãos, para viver essa realidade espiritual, nós precisamos ter visão espiritual.
Sim.
Visão. Porque, sabe por quê? Porque senão você vai falar, mas a realidade da sua vida não vai ser aquela. Você vai falar assim: ô, irmão, o negócio é o seguinte, ó, denominação é tudo pecado, tudo Babilônia. Nós temos que reunir aqui nas casas, irmão. Aqui que nós temos que reunir. Aí nós vamos reunir nas casas, tá? Você bonito, senta lá, traz uma palavra, que não sei o quê, oramos, cantamos, saímos dali, comemos junto. Mas a hora que você sai dali, a tua vida lá fora não é uma realidade de igreja. E você acha que aquilo está certo. A igreja, ela é 24 horas por dia. Nós entramos no santuário, mas como Hebreus nos fala, nós saímos também fora, no arraial, levando o seu vitupério. É lá fora que você é um testemunho real da vida do Senhor. E as pessoas vão olhar para você e vão ver no seu rosto a glória do Senhor. E vão ver que você é uma pessoa diferente. E vão perguntar para você, o que que você tem de diferente? E você vai poder responder com mansidão a razão da esperança que há em você. Tem muita gente, irmãos, nesse Brasil, eu vou dizer, sofrendo dentro das igrejas com pecado, com a iniquidade. Muitos cristãos estão seguindo aquelas pessoas que o Senhor vai dizer naquele dia. Eles vão dizer para o Senhor, 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 mas nós não profetizamos em teu nome. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E em teu nome não expulsamos demônio. Mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas estão praticando iniquidade com o nome do Senhor, com as coisas do Senhor. E muitos estão seguindo as suas dissoluções. Se esses homens que expulsam, que profetizam, que fazem tudo isso, estão cometendo iniquidade, e as pessoas que seguem eles? Como que o Senhor tratará com essas pessoas? É claro que talvez não trate no mesmo nível. Mas a palavra diz que sofrerá um detrimento, sofrerá um prejuízo. Claro. Viveu a vida toda como uma virgem insensata. Uma virgem tola, um filho de Deus, um cristão, mas tolo, de maneira tola, seguindo o homem, seguindo doutrina, seguindo sinais, seguindo planos, seguindo essas pessoas pela qual o Senhor vai dizer para eles, vocês praticam iniquidade com o meu nome, vocês praticam iniquidade, porque, irmãos, quando a gente não leva as pessoas a uma realidade espiritual e aquilo que o Senhor fez, se eu não sou aquele sacerdote que pego na tua mão e te levo para te ajudar a entrar no santuário e ser um sacerdote que ministra essas coisas espirituais a Deus, eu estou cometendo iniquidade com a vida das pessoas. Se eu domino sobre irmãos, eu estou cometendo iniquidade. Se eu recebo salário para profetizar, eu estou cometendo iniquidade. É a doutrina de Balaão. São coisas sérias, irmãos. São sérias. Eu estou cometendo iniquidade com as coisas do Senhor. Quando eu coloco lei sobre a vida dos irmãos, eu estou cometendo iniquidade. Eu estou levando os irmãos para Cristo? Ou estou levando os irmãos para... para o jugo. Há muita iniquidade no meio do povo de Deus e nós precisamos discernir essas coisas. O Senhor, quando, agora falando com os irmãos, que há tempos que o Senhor tem trabalhado conosco, ele diz aqui, sobre o capítulo 3, nós estávamos vendo sobre Ageu. O Senhor fala ali, irmãos, que nós temos semeado muito e colhido pouco. O Senhor tem retido orvalho, o Senhor tem retido fruto. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor não faz prosperar os nossos planos, as nossas ideias. Porque se o Senhor deixasse a gente ser abençoado nesse propósito, nessas coisas que a gente estabelece, né? eu vou falar da minha experiência. Cada um de nós tem uma experiência, o Jorge, o irmão Silvio, que também tem uma caminhada de tempo, o irmão, né? Esses irmãos que nós estamos falando que tem uma caminhada de tempo. Eu chegava para os irmãos e falava, irmãos, não tem necessidade de coisa, igreja, essas coisas. Vamos reunir nas casas, irmãos. Ali nós pegamos a palavra, nós estudamos. Né? Mas, irmão, quem que vai ministrar? Não, mas não precisa ninguém ministrar, não, irmão. Todos nós temos um espírito, não tem necessidade que ninguém nos ensine. A própria unção nos ensina acerca de todas as coisas. Então, como estou contando para os irmãos o meu pecado. Certo? Aí, não tem necessidade, irmãos. Vamos reunir, vamos estar junto. Né? No começo é aquela coisa bonita, gostosa, muitos irmãos, é aquela novidade, né? Aquela coisa nova, ninguém sabe e tal. Daqui a pouco, as reuniões passam a ter muita palavra. Nem louvor, nem oração. E passa a ter bastante comida, bastante lazer, passar o dia com os irmãos, e pescar com as crianças. E eu lembro disso. Isso aconteceu conosco, que era um grupo de irmãos que eu andava junto. Chegou um dia, eu falei assim, olha, irmão, se for para nós termos comunhão em churrasco, em lazer, eu para mim não serve. Esse assunto. Comecei a me sentir mal. Mas eu era um irmão que estimulava isso. Não, irmão, ceia do Senhor é isso aqui, ó. Comer junto, nós estar junto. É, reunião aqui, irmão, nós não precisamos de ninguém, não nós mesmos. Sabe o que foi acontecendo, irmãos? É, os irmãos, não havia mais, no meu caso ali, na minha experiência foi isso. Churrasquinho, chegava 10 horas, 11 horas, nós marcávamos chegar cedo para poder estudar a palavra, mas não acontecia, né? Aí pegava ali alguma coisa, um irmão ou outro que sentava junto, mas daqui a pouco já ia com as crianças para pescar, para jogar bola, para fazer essas coisas e tal, e passava o dia. Mas teve irmãos que se reuniam, almoçavam junto e depois iam jogar cachetinha, baralhinho. Uma igreja que se reunia com mais de 30 membros, 40, vai lá ver hoje. Aí Satanás começa a entrar no meio, sabe? E aquilo que nós estávamos falando, nós vamos transformando aquilo que é do Senhor numa coisa nossa, prazer nosso. Sabe o que entra ali, irmãos? Iniquidade. Família, separação de família, as coisas começam a acontecer ali, sabe por quê? Por causa da leviandade. Da leviandade. E o inimigo também, ele entra com tudo, não tem experiência de batalha espiritual, destrói, arrebata tudo, espalha tudo. Eu tinha, irmãos, 12, 13 cidades, citava irmãos que tinham reuniões. Naquilo que eu comecei, nas casas, sabe quantas permanecem hoje? Daquelas, uma. O irmão Evilásio, com a família dele e as coisas, que agora ele tem um local de reunião. Só o irmão Evilásio. Meio capengando, mas vai. Não, mas porque nós precisamos dessa segunda visão, irmão. Nós necessitamos dessa segunda visão. Nós estamos com a primeira ainda. Entende? Nós estamos com aquela primeira que a gente colocou o altar. Não é verdade? Está aqui, ó. Primeira coisa que eles fizeram, colocaram o altar, fizeram os sacrifícios. Isso significa o quê? Vamos colocar a obra do Senhor, a morte do Senhor, a cruz, o sacrifício. E aqui nós podemos envolver também a ceia do Senhor. Né? Tudo que diz respeito a esse altar de bronze, ao sacrifício, à obra de justiça do Senhor. Claro, nós não temos como começar nada sem colocar isso. Isso não é os fundamentos, mas é a primeira experiência nossa com o Senhor, com a morte do Senhor, com a obra na cruz, com o sangue, né? Com os sacrifícios do Senhor, porque esse altar, ele tem a finalidade do sacrifício pelo pecado, o sacrifício das ofertas de cereais e o holocausto, que é um caminhar. Por isso que nós não podemos ficar só com o sacrifício do cordeiro e o sangue. Nós temos que entender esse altar, que fala lá em Hebreus, que temos um altar. E ali nós temos algo a mais nesse altar, para exercitar o nosso ministério sacerdotal, nesse altar. Há um momento, um trabalhar de Deus na sua vida, que você precisa se consagrar ao Senhor. Porque nada na sua vida começa sem consagração. O Senhor, primeiro, ele precisa trabalhar. Por isso que ele diz, sobe no monte e traz madeira. Madeira é a natureza humana. O Senhor precisa primeiro trabalhar com o caráter do sacerdote. Você, Hebreus nos fala que nós temos, devemos entrar com ousadia no santuário, essa presença de Deus. De que maneira? Com aquele caminho novo e vivo que ele inaugurou através do véu da sua carne. E você ter uma ousadia por aquele sangue, não é verdade? Mas tem duas coisas a mais. Duas coisas. O corpo lavado com água limpa e o coração purificado da má consciência. Se você, irmão, não tiver vestido com vestes santas, você não tem como entrar nesse santuário. Um assunto muito importante para as irmãs. Não lutem contra isso. E eu falo para irmãos que combatem isso. Não combatam sem entendimento. Eu já fiz isso. A cobertura da cabeça das irmãs. Isso é algo muito sério. Se você não tem compreensão espiritual, não fale nada. Fique quieto e espere do Senhor. Ore ao Senhor. Mas a cobertura das irmãs para entrar nesse santuário é muito importante. Por causa da glória do homem. É isso que Paulo fala em Coríntios 11. A glória do homem não pode aparecer na igreja. Não pode entrar dentro do santuário. A glória do homem. E a mulher é a glória do homem. E o homem é a glória de Deus. Por isso que o homem não deve cobrir. Então, você tem que estar com a roupa lavada, com água limpa. O corpo lavado com água limpa. Você tem que estar lavado. Aqueles sacerdotes, quando entravam, existia uma bacia pela qual eles se lavavam ali. Nós devemos estar trajados de trajes santos, irmãos. Por isso que ele diz, vestes brancas. Você precisa ter um trabalho de santificação de Deus na sua vida. Um trabalhar. Romanos, você pega lá e vê lá. Romanos 5. Justificado pela fé, no sangue, na morte do Senhor. Romanos 6, morte para o pecado. Não ofereça mais os seus membros como instrumento ao pecado, mas como redivivos dentre os mortos. O pecado não tem mais domínio sobre você, você tem que dominar. Você tem que fazer morrer a tua inclinação carnal sobre a terra. As armas do Senhor já te foram dadas. Você tem que morrer para a lei. Você não tem como servir a Deus pela lei. Deus não quer que você sirva a Ele guardando lei, sacrifícios. Ele quer que você viva em novidade de vida. Depois, Romanos 8 fala que há uma necessidade do Espírito trabalhar na sua carne, no seu homem exterior. Tem que haver um quebrantamento do homem exterior. Então você se veste dessas vestes, não só vestido de Cristo. Você já não ouviu em Colossenses, quando eu falo, revestivos do Senhor Jesus Cristo? Já não viu em 2 Coríntios 5, quando diz assim, cuidado para que você, estando vestido, não seja achado nu. Como assim? Estando vestido, não seja achado nu. É porque Cristo pode estar em você, mas você não está revestido de Cristo. As pessoas olham para você e veem uma pessoa normal, natural. E até pior do que às vezes pessoas do mundo. Não fala isso a palavra? Que há duas coisas muito sérias e tristes debaixo do céu: o homem, o justo, que vive conforme o injusto, e o injusto que vive conforme o justo. É duas coisas. A pessoa não é um filho de Deus, não é um santo, mas quer viver, sabe como é que é? Como se fosse. É uma aparência exterior, né? O outro é a pessoa nascida de novo, regenerada, e querer viver como um injusto nesse mundo, praticando injustiça, fazendo as coisas erradas, sabe? Trambique, coisa arada nesse mundo, envolvido com as coisas, com negócios, com dívida, com coisa aradas nesse mundo. Irmãos, aí sabe o que o inimigo vai fazer contigo? Sabe como? O que ele vai fazer contigo? Vamos ver Zacarias. Se você não se trajar de vestes de santidade, sabe o que vai acontecer com você? Isso é um princípio, né? Princípio bíblico. Aqui está falando de Josué, aquele sumo sacerdote, mas ele é um princípio bíblico. Josué, ele precisava ser vestido de vestes santas para exercer a sua função sumo sacerdotal, como o Senhor Jesus foi. Mas você, como sacerdote, para entrar nesse santuário, a presença do próprio Deus, você tem que estar com o corpo lavado e com o seu coração purificado. Lembra que João disse: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, que sabe todas as coisas. Se você tem algo que está te condenando, o teu coração, eu falo para filho de Deus, né? Porque o filho de Deus, se ele não apagar o Espírito vai trazer contrição no coração dele, pelo erro que ele faz. Agora, você também pode apagar o Espírito. Aí a coisa é terrível. Porque você não vai ter nem iluminação, você não vai ter iluminação interna. Agora, e muito menos se um irmão tentar te ajudar. Sabe? Porque aí a pessoa se endurece e não aceita. Agora, se a pessoa tem um espírito dentro dela e está, sabe, na primeira, você não precisa nem ninguém falar. O próprio espírito já, sabe, te corrige. Agora, se você, a tua lâmpada está quase se apagando, né, como aquelas virgens sensatas, aí pode ser que chegue algum irmão que tenha essa lâmpada, que tenha o óleo, que ele vai te suprir desse óleo. A sua lâmpada vai voltar de novo, rapaz, a ficar acesa. Enquanto nós estamos aqui, você pode tomar o óleo do irmão, mas a hora que o senhor voltar, aí você não pode mais. Lembra que elas foram: dá-me do teu óleo. Para as virgens prudentes, elas disseram: não, agora eu não posso dar, senão vai faltar para mim. Mas se você estiver mesmo se apagando e esse irmão vem te dar o óleo, aí brilha de novo, você: ah, não, amém, irmão, graças a Deus. Mas se apagar o espírito, é certeza. A gente vê irmãos que caíram e tal e não voltam mais de jeito nenhum, irmãos. E a gente vai tentar conversar com esses irmãos, eles são duros, não brigam, o Espírito Santo não consegue mais falar. É muito sério, irmãos. É algo que nós temos que temer. Por isso que nós devemos estar com a lâmpada sempre, sempre acesa. É? Você tem que estar se enchendo sempre do Espírito. Sempre, sempre. Em Zacarias, no capítulo 3, ele diz assim, o verso 1: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor, né? Sabemos que é o Senhor. Você vai ver lá que ele chama de Senhor, Senhor, o anjo, Senhor, Senhor, né? Aí ele diz assim: e o anjo, e estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Por que que Satanás chegou para lhe opor? Porque ele estava com trajes sujos. Irmão, você nunca vai entrar no santuário se você se deixar se sujar por esse mundo. Você é santo. Se você é santo, santifique-se ainda. Ou continue vivendo uma vida medíocre diante do Senhor. Esse é o primeiro passo da vida cristã. Para que a gente chegue em Romanos 12, ofereça o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para você se oferecer ao Senhor, para ser um instrumento dele na igreja, como nos fala Romanos 12 ali. Que você seja esse instrumento para a edificação da casa do Senhor. Primeiro você tem que estar de trajes santos para poder se oferecer. E para entrar no santuário também. Senão você vai ficar como aquele cristão sempre do lado fora. Sempre chegando no altar de bronze falando: ô Senhor, me perdoa, Senhor. Ô Senhor, quanto que eu, irmãos que eu não vejo nessa lamentação, né? Sempre na lamentação, passa um ano, dois anos, três anos, com o mesmo pecado. A vitória que vem do mundo é nossa fé. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor já te deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento. Você tem que se vestir. Você tem que se lavar. Você tem que se preparar. Você tem que purificar o seu coração. Você tem que se despojar das coisas do velho homem. Se vestir, se revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixar das coisas que para trás ficam. Seguir para o alvo. Esse é o chamamento do Senhor para a sua vida, meu irmão. Senão você vai ficar continuando essa vida miserável, espiritualmente dizendo. Miserável. Se desvencilha, meus irmãos. Se desembaraça das coisas dessa vida. Você tem uma carreira a ser proposta. Você tem uma carreira a correr. Quando esses irmãos chegaram em Jerusalém, como é que estava a situação deles lá? Eles chegaram lá ricos? Estavam cheios de coisa? Chegaram pobre. Você tem que pagar um preço para viver essa vida. Se desvencilha das coisas dessa vida. Se tiver que vencer para pagar, para resolver, para acabar, faça isso. Fique pobre. Mas você vai se libertar. Para poder ter uma vida espiritual no Senhor. Aí você vai ter da parte do Senhor esse ouro, essa prata que Ele tem para você. Para você edificar a casa dEle. E o Senhor vai te dar condições, meu irmão, para você poder servir ao Senhor e você ter as suas necessidades supridas. Mas não é você trabalhando para querer ter, mas é o Senhor te dando algo para Ele te sustentar ali. É muito diferente. Não é você vivendo para você. Você é vivendo para o Senhor. Você cuida das coisas do Senhor e Ele vai cuidar das suas coisas.
Amém.
Ele cuida. Ele diz que não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã. Se está te faltando, irmão, é porque você não está vivendo com o coração íntegro diante do Senhor. O problema não está em Deus. O problema está em você. Se você tem dívidas, é porque você se meteu debaixo do jugo desse mundo, desse sistema mundano, e se colocou em jugo, porque você é livre. Você, esse mundo, jamais vai te subjugar. Satanás jamais vai pegar você e vai, porque o maligno não nos toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não nos toca. E cuidado para você não atribuir também ao diabo aquilo que você tem feito e que você tem que confessar a tua culpa, colocar sua boca no pó diante do Senhor e pedir perdão. Esse é o coração purificado. É você, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa terá misericórdia. Você, irmão, precisa estar com suas vestes limpas, porque senão Satanás vai te opor sempre. E vai te manter subjugado sempre. O mundo jaz no maligno. E ele vai usar todas as armas que ele tem nesse mundo para te subjugar. E aqui ele não se opõe a você. Ele está se opondo ao seu advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor. Mas sabe por quê? Ele disse aqui, o Senhor te repreenda. O Senhor Jesus disse para Satanás, o Senhor te repreenda, porque o coração de Josué era se vestir com trajes santos. Ele estava ali para Deus fazer o que tinha que fazer. Então, voltando, para nós terminarmos, irmão, essa nossa medida, eu não consegui chegar aqui ainda nos irmãos, mas graças a Deus. O Espírito tem insistido com aqueles irmãos que ainda, sabe, ainda estão caminhando em situações muito tristes, muito miseráveis espiritualmente dizendo. Né? Tenho sentido que esse é o coração do Senhor por você, sabe? Para que você saia dessa miséria. O Senhor disse assim, para esse espírito de Laodiceia, sabe? Dizendo, não, está tudo bem, estou rico, não tenho necessidade. Mas é pobre, é miserável, cego, nu, espiritualmente dizendo. Mas aqui, meus irmãos, eles estabeleceram o altar. Vamos voltar lá para Esdras, capítulo 3. Edificaram esse altar, ofereceram os holocaustos. Né? Veja que maravilha, o sacrifício pelo pecado. As nossas vidas foram consagradas ao Senhor. Falando, irmãos, de mais caminhada. Aqui. E depois ele diz assim, no verso 3, colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre os, por causa dos povos das terras. E oferecendo sobre ele o holocausto ao Senhor, o holocausto pela manhã e à tarde. E o verso 4, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram o holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. O que que representa, irmãos, essa celebrar a festa dos tabernáculos? Representa claramente isso. A reunião dos santos. A comunhão dos santos. Essa é a festa dos tabernáculos. Aqui, quando nós chegamos aqui, não importa que um irmão tem mais, outro tem menos, que a irmã ou irmão, mas nós, cada um de nós tem. É Coríntios 14, é a reunião da igreja, a comunhão da igreja. Cada um de vós tem, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Nós começamos a experimentar isso. Ele é a festa dos tabernáculos. Essa comunhão. E nós começamos a partir daí a estabelecer os fundamentos da casa de Deus. O que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Né? Essas coisas foram estabelecidas. Começamos a colocar esses fundamentos. Mas daí começou tanto combate, tanta coisa, tanto levante para cá, para lá, que a gente vai ficando meio cansado. E nós paramos aí, irmãos. E achamos que isso está suficiente. Então, voltando lá para Geu, o Senhor agora fala conosco isso. Eu creio que nós temos sido despertados para isso. Nós ontem à tarde tivemos uma conversa. Né? O irmão Ciro, o irmão Jorge, outros irmãos, tem um despertamento para caminharmos juntos, para unir as igrejas do sul. Não é que as outras estão excluídas, não é isso. Mas é porque nós estamos mais próximos, podemos nos ajudar, né, mutuamente. Mas eu confesso da minha parte, irmãos, aquilo que eu plantava lá atrás ficou só esse remanescente. E eu tive que me arrepender. Eu tive, irmãos. Eu me sentei só como Jeremias. Falei, Senhor, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me deu a revelação clara. Mas eu tenho estado sobre a sua mão pesada. Em vez de prosperar, eu estava vendo. E eu, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu me agarrava aqui, me agarrava ali, me agarrava nas pontas. Sabe como é que é? Para tentar segurar tudo aquilo. Porque era um trabalho meu. Eu não estava errado no que eu estava falando. Não estava errado. Porque Jeremias, ele fala, Senhor, isso foi prazer ao meu coração, a tua palavra, a tua visão. Isso foi. Mas eu tenho me sentado só e a sua mão pesada sobre mim. O Senhor, para mim, é como águas ilusórias, como ribeiros ilusórios. Não consigo, não conseguimos. Nós temos uma visão correta. Temos procurado fazer, mas a coisa não funciona. Começa, depois de um tempo, irmão, se desfacela tudo. Os grupos, os lugares, pecados, separações, divisões. O que está acontecendo, Senhor? E o Senhor disse assim para mim, se você se arrepender e voltar, eu te restaurarei. Se você separar o vinho do precioso, você vai ser com a minha boca. Eu falei, é agora, Senhor. É agora mesmo. Sabe o que o Senhor fez para mim, irmãos? Os irmãos conhecem um pouco da história. Agora você vai e volta lá na Igreja Batista. Aquela que você viveu 3 anos lá atrás. Eu falei, Senhor, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Tinha irmãos que me condenavam, mas o irmão pregava sobre igreja, sobre contra a instituição, e agora ele voltou para a Igreja Batista. Eu falei, Senhor, eu quero só te obedecer, mais nada. Não estou entendendo nada, mas eu quero te obedecer. E ali, irmãos, o Senhor começou a trabalhar. Hoje nós estamos reunindo em 150 irmãos. O Senhor restaurou. Mas eu tive que separar o vil do precioso. O que era meu. As minhas ideias. As minhas compreensões. O meu fanatismo. E o Senhor me disse isso. Agora você olha para tudo que você fez. E veja. Você não tem semeado muito? Tenho, Senhor. Quanto você tem colhido? Pouco. E o que eu ainda colhi foi para um saco furado. E o Senhor falou, eu tenho retido. Se eu te abençoar do jeito que você tem feito, você vai continuar errado. Você precisa ter se despertado para uma outra visão. Você precisa ver agora a minha casa. Não se satisfaça com o altar, com a festa do tabernáculo e com os fundamentos. Eu quero a minha casa preparada para o meu Senhor, para o meu filho, quando ele voltar. E ele diz assim, para nós, o Senhor tem suscitado o Espírito para nós e o resto do povo, para virem e começarem a edificar. O Senhor quer avançar conosco. O Senhor quer edificar a sua igreja, mas nos moldes dele. Irmãos, não vamos ser impedimento para esse Senhor. Nós temos que tirar o vil do precioso. O vil é o nosso e o precioso é o Senhor. O Senhor tem um povo que ele quer apacentar. E ele diz assim, vocês viram a glória daquela primeira casa, da igreja primitiva? A glória dessa será muito maior do que aquela. Agora ele disse, você está vendo o chamamento do Senhor, o Espírito do Senhor nos despertando? Para que ele tem chamado você? Você se lembra que nós lemos lá em Esdras? O Espírito foi despertado para quê? Para ir a Jerusalém e edificar. É para isso que você tem sido chamado. Seu Espírito tem sido chamado para edificar. E nós temos sido chamados, um segundo chamamento, um segundo despertamento do Senhor, para nós subirmos e edificar a casa do Senhor. Há muito a ser feito, meu irmão Silvio, meu irmão Jorge, meu irmão Cordeiro, outros irmãos, Zadok, Evilásio, os irmãos daqui, os irmãos que estão aqui estão sendo chamados para isso. Mas uma casa segundo os moldes do Senhor, não segundo os seus, porque ele está dizendo aqui, você tem edificado a sua própria casa. Às vezes você diz, não, esse assunto já está certo comigo, mas de repente a casa de Deus, porque aqui tem os dois sentidos. A casa de Deus, o que tem que aparecer é a pessoa de Cristo, como nós estávamos vendo ontem. É o Senhor, você que refletir Cristo. E a casa de Deus tem que refletir Cristo. A pessoa de Cristo, a glória do Senhor. E ele diz assim, esforça. Nós temos que nos esforçarmos, porque a batalha é grande. Esse inimigo, quando a glória do Senhor começa a ser vista, o que ele quer é que a gente olhe e fale assim, o que nós temos visto hoje como igreja do Senhor é nada em comparação àquela primeira casa. É verdade ou não é? Ele pergunta para nós. Olha para a primeira casa, para a igreja primitiva. E como é que ela é hoje aos teus olhos? Nós olhando para a casa de Deus, a chamada igreja do Senhor. Como que ela é, irmãos? É nada diante daquela primeira. Mas a glória dessa última será maior do que a primeira. Nós temos que pular isso, sabe? E vir para frente. Nós estamos muito atrasados. Acabou o tempo. O Senhor está voltando. Você tem sido chamado para isso. Para essa igreja do último tempo. Eu e você. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ele disse, eu estarei contigo. Eu tenho ouro, eu tenho a prata. E o meu Espírito estará com vocês. Glória a seu santo nome. Não somos nós seremos os trabalhadores. Mas quem vai nos conduzir é o Santo Espírito do Senhor. Para que Ele chegue juntamente naquele dia, junto conosco. Por isso que nós temos aprendido uma coisa, irmãos. Hoje, pelo menos com os irmãos que eu tenho convivido, nós não decidimos mais nada. Não tomamos posição de nada. Nem de colocar cadeira, nem de que jeito. Não fazemos nada por nós mesmos. Nós falamos, Senhor, como o Senhor quer? De que maneira o Senhor quer? Nos ensine. Até isso nós temos que aprender. Como servir? Como você vai servir na casa de Deus? Em que lugar o Senhor te quer? Talvez você queira estar lá na frente, pregando, falando. Poxa, queria estar com aquele irmão. Não deseje isso, irmãos. Porque ali, aquele irmão terá o maior juízo. Com toda certeza. Deseje o mais simples que você puder. E você vai cumprir com rigor. O talento que o Senhor te deu. Mas o Senhor naquele dia vai dizer assim para você. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Seja fiel no pouco, irmãos. No pouco. E o Senhor vai te colocar sobre o muito. Vamos orar. Amado Senhor, entregamos a tua palavra a cada coração. A palavra é sua. O Espírito é seu. Eu quero te pedir perdão, Senhor, se eu coloquei qualquer tipo de mosca morta aqui no meio, Senhor, para que o perfume teu possa estragar esse perfume. Senhor, eu quero tirar já essa mosca. Tira, Jesus, se há alguma coisa.
para que somente o teu perfume esteja na vida de cada irmão. Senhor, te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo seu despertamento. E eu sei, Senhor, eu confessei o meu pecado a ti. E o Senhor o recebeu. E o Senhor hoje tem cumprido aquilo que o Senhor tem, que o Senhor me prometeu. Senhor, continua. Continua nos usando. Continua usando esses irmãos a qual o Senhor tem despertado esse espírito. Para continuar edificando a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos estes sacerdotes, pela qual o Senhor escreverá uma memória que nós tivemos uma parte nessa edificação. Como o Senhor fez com aqueles sacerdotes em Neemias, que o Senhor escreveu o nome deles lá. Naquele memorial, que nossos nomes estejam escritos no teu memorial, para que naquele dia nós sejamos aquele pela qual o Senhor exaltará. Nos humilhamos perante a tua potente mão hoje, Senhor, para que naquele tempo o Senhor nos exalte. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Desculpa, irmãos, não era para extrapolar tanto no tempo, mas...
Amém, irmãos, acho que é um encargo. A gente está todo mundo presenciando, sentindo que o Senhor está falando conosco. Então a gente deve se sujeitar. Eu tenho certeza disso, irmãos, porque há uma, duas semanas que nós não combinamos nada, não deu conta aqui de